Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2020 da RD. Gente, saúde e bem-estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site ri.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, diretor vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores, e Fernando Spinelli, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, bem-vindo a todos aí ao call de resultados do terceiro tri de 2020 na Raia Drogasil, tá? Como sempre, o Eugênio vai dar um highlight dos resultados. Eu entro no final falando um pouco do como foi o RDD, do nosso plano estratégico, dos resultados e do nosso investimento social, tá bom? Bom dia, Eugênio, por favor.
Pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso tri aí de resultados, né? E esse é um tri que marca uma recuperação importante em relação aí ao pico da pandemia, né? A gente veio de um segundo tri que foi um tri duro, né? Com perda importante de margem, venda bem abaixo do normal. E não dá para dizer que esse seja um tri totalmente normal ainda, acho que ficam algumas sequelas, mas ele marca uma recuperação, acho que muito expressiva. As lojas maduras, elas voltam aí para o território positivo, ainda que tenha um pênalti importante das lojas de shopping, o que mostra a força estrutural da inércia aí das lojas de rua. Nesse cenário, a gente tem uma margem, um crescimento de vendas aí razoável, né? Uma margem linha com o ano passado e uma série de avanços estratégicos super importantes que a gente vai falar ao longo da apresentação. Bom, entrando aqui nos destaques, né, terminamos o período com 2.223 lojas, abrimos 64 no TRI, encerramos 3, um share de 13,2, 25,1 em São Paulo, ainda um share penalizado pela pandemia, porque a gente vê que as regiões de classe A, onde a gente tem uma participação forte, sobretudo com a questão dos shoppings, elas ainda seguem bem penalizadas. Então, no mercado, o mix de classe sobre classe aumenta muito e com isso a gente acaba perdendo. Mas se a gente olhar mercado a mercado, o nosso share segue super forte aqui. Receita bruta, 5,5 bi, 12,8 de crescimento no trimestre, sendo mais 1,4 em lojas maduras, ou seja, loja madura relativamente próxima aqui da inflação, de 3 e pouco. Margem bruta aí de 27,8, um crescimento de 0,1. EBITDA 397 milhões, uma margem de 7,4 e um crescimento em valor de 10,5, também acho que bem consistente. Margem líquida aí também constante em 3,2, crescendo o lucro líquido 13,4 para 173 milhões. E um tri de forte geração de caixa livre, na medida que a gente sai de um pico de capital de giro e vai normalizando. Então, o capital de giro vai baixando e isso vai gerando bastante caixa para a companhia. Gerando 352 milhões de fluxo de caixa positivo, livre, né, positivo, e total de 331 milhões, tá? Vamos aqui na página 4, né? Falar um pouco da expansão, né? Então, terminamos o TRI com 2.223 lojas, A gente abriu 64, se a gente olhar year to date, são 158 aberturas, tá certo? E três lojas fechadas, né? Aqui a gente é importante ressaltar que a importância da loja é a nossa estratégia, né? A loja é o nosso grande motor de aquisição de clientes, né? Então, o CAC da empresa no final é a expansão. Então, quando a gente fala de digitalização, a partir do momento que a loja fisicamente até se paga, dá até para falar em CAC marginal zero, porque já está todo absorvido aí pela expansão. A gente reiterou aí no dia do nosso Investor Day o guidance de 240 lojas para esse ano e estendeu o guidance de 240 lojas também para 2021 e também para 2022, o que mostra a confiança que a gente tem aí no crescimento orgânico, o espaço que a gente ainda tem para crescer. E ao final do tri, 33% das lojas ainda estavam em maturação, o que mostra que a margem da companhia não é uma margem de empresa madura ainda, muito pelo contrário, ainda tem muita inércia de maturação aqui, tá? Próxima página aqui, detalhando um pouco a questão aqui geográfica, não, desculpa, a questão demográfica das aberturas, né? Se a gente olhar no terceiro tri, 31% de todas as lojas que a gente abriu foram lojas populares, né? De classes focadas exclusivamente na classe média expandida, e 55% são lojas híbridas, são lojas que acabam atendendo um público amplo, mas que também tocam essa classe média estendida. Então, 86% da expansão, de alguma forma, aumenta a nossa presença com esse segmento demográfico, tá? E aí, quando a gente olha hoje a composição da rede, nós temos já 22% de todo o parque lojas populares, 43% híbridas, então estamos falando de 65% realmente de lojas aí que tocam a classe média expandida aí. São 494 lojas populares, 188 delas abertas nos últimos 3 anos aqui, tá bom? E o mais importante, a gente cresce popular, a gente cresce híbrido com a mesma tira histórica que a gente sempre teve quando a gente crescia simplesmente em classe A. E continua tendo algumas lojas de classe A, mas a maioria realmente são lojas híbridas e populares, fica bem claro aqui. Na página 6, né, aí a gente foca no aspecto geográfico, né? Então a gente fechou o período com 2.223 lojas. A gente já vê que no Nordeste são quase 300 lojas, né, de uma entrada relativamente recente e uma entrada muito vitoriosa, né? Se a gente olhar hoje em Salvador, a gente já é a rede líder. Se a gente olhar em Recife, a gente já é a rede líder. Se a gente olhar em Aracaju, a gente já é a rede líder. E tem outros mercados que está próximo também de nos tornar líder. Quando a gente entrou no Nordeste, a gente nunca imaginou que pudesse ser um dia líder em Salvador e Recife, por exemplo. Isso mostra a força do modelo e o diferencial de operação, de ponto e tudo mais que a gente tem sobre os incumbents locais, tá? Outro destaque, claro, São Paulo, com quase 1.100 lojas. A gente já tem mais de 54 lojas na região norte, né? Entramos no Amazonas recentemente, onde já chegamos a 5 lojas, e estamos preparando a nossa entrada em Rondônia, onde a gente já tem ponto. Por fim, outro destaque aqui é o sul, temos já 232 lojas na região como um todo, tá certo? A gente acaba de abrir um CD em Gravataí, na Grande Porto Alegre, que vai permitir para a gente acelerar bastante o crescimento nesse estado. Basta ver que o Rio Grande do Sul é um estado, em termos de mercado, até um pouco maior que o Paraná, e que a gente tem 125 lojas já no Paraná e só 52 no Rio Grande do Sul. Como a gente hoje vai super bem no Rio Grande do Sul, tem loja, venda loja madura até maior do que a gente tem em São Paulo, a gente se sente muito confiante para seguir crescendo a uma taxa bem expressiva aí nos próximos anos, tá? Quando a gente fala de market share, aí como eu falei, você tem uma penalização importante pela questão dos shoppings, em algum nível até de mobilidade, mas acho que mobilidade já está mais normalizado. Mas como o share foi basicamente flat, né, com queda aí em alguns mercados, tá, como foi o caso de São Paulo. Antes até de ilustrar a questão aqui do tipo de loja e como é que o mercado, como é que a gente está andando, eu queria só chamar a atenção por um número aqui do Centro-Oeste, que parece uma queda de 2,2, mas isso aqui no fundo é uma distorção de informação, tá? Por quê? Se a gente olhar, essa queda de 2,2 está toda em Goiás. E Goiás é o único mercado do Brasil que não tem substituição tributária. Isso quer dizer que você tem uma exportação de mercadoria de Goiás para outros estados bastante grande. Isso tem a ver com benefícios fiscais, mas tem também a ver com informalidade. Tá? E aí o que acontece? Se a gente olhar, essa perda de 6 pontos em Goiás está toda na parte da venda que o MS captura de sell-in, que é a venda dos distribuidores para a farmácia. Isso aqui é exportação, isso aqui não diz respeito à demanda de Goiás nem do Centro-Oeste. Se a gente olhar sell-out em Goiás, ele está absolutamente em linha com o ano passado. Então, não há nenhuma perda de mercado em demanda no Centro-Oeste, mas há sim essa questão de contabilização do MS, onde aparece aqui realmente exportação de mercadoria para outros estados. E aí, esse painel aqui embaixo à direita mostra o porquê do share ainda não está normalizado, porque a gente ainda tem um desempenho abaixo do normal. Né? A gente vê que nas lojas nobres, no perfil nobre, que é onde tem a grande incidência das lojas de shopping, e ainda tem algum resquício aí de isolamento social, a gente perde quase 3 pontos de loja madura. Em compensação, nas híbridas, onde tem menos shopping e menos isolamento social, a gente ganha 3,3. E nas lojas populares, loja madura crescendo 9%. Aqui, óbvio que não tem shopping, mas como tal, esse mercado popular hoje, ele proporcionalmente é maior do que o normal, então isso acaba afetando o nosso share. Mas até extrapolando essa questão de share, se você quer entender a força da nossa execução popular, ela está aqui, 9% crescimento loja madura nesse segmento. Ela mostra realmente que a gente cresce nesse segmento com a mesma qualidade de todos os outros segmentos da empresa. Tá? Página 7 aqui, falar um pouco de receita, né? Receita bruta, 5.384 milhões no trimestre, tá? Um crescimento de 12,8%. E a gente tem aqui forte desempenho, tanto em OTC como em perfumaria, tá? 17 em OTC, 15 em perfumaria, e aí um pouco menos em genérico, 13,5 e 9,6 em marca. A gente ainda tem um mercado aí afetado pela queda no número de prescrições em função da postergação de consultas médicas com a pandemia, tá? Próxima página aqui, né? Quando a gente fala do crescimento, né? Como eu falei, temos um crescimento total de 12,8. Se a gente tirar as lojas de shopping e se concentrar nas lojas de rua, essas lojas de rua cresceram 16,8 no tri. Ou seja, esse é um número que, se não tivesse pandemia, muito provavelmente o portfólio inteiro estaria demonstrando. E o mais importante aqui, para mim, é olhar lojas maduras. Mesmo com o shopping atrapalhando, loja madura positiva, 1,4, até próxima aí da inflação, sei lá, 1,5 abaixo da inflação, alguma coisa assim. Se a gente olhar sem shopping, a gente tem 5,3 de loja madura. Isso aqui reflete a nossa inércia estrutural, isso aqui reflete a força da execução da pandemia, e é esse o nível que a gente estaria, basicamente, se a gente não tivesse aí essa questão de shopping. Agora, a execução e o ganho de aceleração, ela é tão relevante que ela acaba pagando a perda dos shoppings, e ainda assim nós estamos com loja madura próxima da inflação. Tá? Próxima página aqui, destacar um pouco o digital. Se o digital no segundo tri foi um forte fator para mitigar a queda de vendas, hoje o digital já passa a ser um fator de ganho de mercado, já passa a ser um driver de crescimento. É óbvio que aconteceu o pico do segundo tri, né, com todo mundo trancado em casa e querendo sair o mínimo possível. A gente chegou a 7,6 das vendas totais, mas é muito bacana ver que mesmo com o fluxo de clientes em loja normalizando, ainda assim o digital representa 7,1% da nossa venda total, tá certo? Mais do que o peso do canal, o que é importante aqui é a questão do cliente digital. Porque o canal digital é 7,1. O cliente digital é low double digit da venda total. Low to mid double digit já da nossa venda total. E tem ampla evidência dentro e fora da companhia que uma vez que o cliente ele se torna digital, ele passa a gastar mais, ele passa a aumentar a frequência, ele passa a concentrar o share of wallet com a gente. Então, qual que é a nossa tese aqui? O digital vai aumentar, conforme ele cresce, a gente vai conseguir realmente capturar mais valor aí dos nossos clientes, e com isso a gente vai gerar crescimento loja madura sustentadamente acima da inflação, o que vai levar a alavancagem operacional e no futuro ganho de margem. Então essa a importância que o digital tem para a gente. Tá? Então, a gente olha para o digital muito com uma ótica de ataque. Agora, se quiser olhar também o lado de defesa, ele também é importante. Quando a gente fala em marketplace, por exemplo, quando a gente fala em plataformas pure play, eu acho que esse é o setor mais difícil de penetrar. É o setor que tem aí a maior barreira de entrada para qualquer player que não seja uma rede de alta capilaridade. Por duas razões. A primeira é especialização. É uma coisa é comprar um OTC num site, isso é fácil. Agora, outra coisa é um cliente crônico que precisa de uma receita para comprar um produto, que passa por um programa de indústria que tem um desconto, que envolve parcerias com plano de saúde, empresas, etc, etc, etc. Então, a nossa execução é muito especializada. E outro aspecto é essa da capilaridade. Os marketplaces, eles entregam em um dia, dois dias, quatro dias, uma semana. O nosso cliente, ele quer receber em uma hora, duas horas, quatro horas. Então, essa é uma velocidade de entrega que só consegue fazer quem tem realmente a capilaridade que a gente tem. Então, hoje, 74% das nossas vendas digitais, tá certo? São atendidas pelas nossas lojas. Isso inclui compra retida, isso inclui entrega de vizinhança, isso inclui entrega motorizada a partir das lojas, tá certo? Dessa entrega que acontece em loja, 85% é em até 4 horas, tá? E 11%, ou seja, 96% total mesmo dia, e só 4 que é dia seguinte. E a nossa grande prioridade agora é avançar com a entrega em uma hora. A gente já tem alguns lugares, mas ainda a dominância do modelo 4 horas. Na hora que a gente estiver entregando em uma hora em grande parte do Brasil, aí nós vamos ter uma logística que nenhum outro player ou nenhum outro canal vai conseguir emular na escala em que a gente tem. Então, isso aqui é super importante e vem do fato de que 89% da classe A vive a 1,5 km das nossas lojas. E, por fim, a gente conseguiu também um aumento expressivo aqui na digitalização de cliente, né? E a gente mostra isso no número de downloads. São 5,6 milhões de downloads acumulados e a gente agora, em outubro, o Marcinho vai falar, lançamos o Stix, né, com a parceria com o GPA e Itaú, nosso novo programa de pontos, e o Stix volta a acelerar o número de downloads mensais, porque o cliente, para poder trocar pontos e acumular pontos, ele vai precisar do app. Então, isso aqui, além do loyalty, isso aqui é um driver de digitalização do cliente e, portanto, pluga perfeitamente a nossa estratégia. Página 10, falar aí de margem bruta, né? Tivemos um ganho de 10 bips de margem bruta, de 27,7 para 27,8. Por um lado, esse é um tri que foi beneficiado com a postergação do aumento de preço. Então, um pedaço relevante aí da pré-alta veio para cá. Então, isso teria um impacto positivo de 0,6. Agora, a gente tem uma pressão do ajuste a valor presente de 0,3. Isso aqui não é um efeito caixa. Isso aqui é um efeito contábil. Mas na medida em que os juros estão menores e que o nosso ciclo está alto, a gente tem uma penalização de 0,3, mesmo sendo não cash, ela passa pelo nosso P&L. E aí tem também um aumento aí de investimento em digitalização, ofertas digitais e outras cositas mais, e algum aumento também de perdas que está relacionado à pandemia. A gente teve aí um vencimento grande de álcool líquido, que a gente comprou no pico da pandemia com 6 meses de shelf life, e isso agora está vencendo agora. Agora, a pandemia, de forma geral, bagunçou com todo o mix de vendas, e a gente tem um desafio de perdas aí para o próximo ano, exatamente porque esse ativo está calibrado para uma certa demanda, produtos como antibióticos, e que hoje realmente estão vendendo muito menos do que o normal. Então, temos um desafio aí, estamos trabalhando para minimizar isso aí. E aí, acho que outra boa notícia é ciclo de caixa, né? A gente teve um pico de 80 dias ali no segundo tri, a gente falou que baixaria aí para a normalidade nossa, que é em torno de 55 dias, entre o quarto tri e o primeiro tri, já nesse 3T, estamos em 65 dias. Então, uma queda de 15 dias. E hoje a gente acredita que no próprio quarto trimestre, nós vamos ter um ciclo de caixa perfeitamente normal. Então, vem baixando muito rápido, como eu mostro aqui para vocês. Página seguinte aqui, falar um pouco de despesa, né? Então, a gente tem uma pressão de despesa de 20 bips, que está toda no G&A. E claro, tem um pouco de efeito de alavancagem operacional, porque o nosso crescimento ainda é abaixo do normal pela questão dos shoppings, mas realmente o que vem pesando mais aqui é a questão do aumento de estrutura nossa em função do digital. Então, isso é, a gente tem aí um aumento bem expressivo de estrutura, não só ativizagens, mas pessoas novas na própria liderança da companhia. E essa tendência de investimento de DNA, não tenho dúvida que ela vai perdurar. Porque a gente começa a falar de saúde montando o time para tal, falar de marketplace montando o time para tal. Então, de um lado, eu acho que a gente vai super bem nas despesas de venda, mesmo com menos venda que o normal, a gente está flat aqui. Na hora em que a gente conseguir realmente o crescimento loja madura mais expressivo, a gente pode ganhar uma alavancagem operacional importante aqui, mas tem realmente essa pressão de DNA da estrutura, mas que é uma pressão temporal, num início de ciclo onde a gente investe nessas coisas novas, e essas coisas novas ainda não, como o marketplace de saúde, ainda não trazem receita, mas é isso que vai acelerar a companhia para o futuro, então isso é super importante. Página 12, EBITDA, né, 397 milhões, tá certo? A gente está falando aí de um crescimento de 10,5% sobre o ano passado, então bem relevante, mesmo no contexto de pandemia. Margem de 7,4%, só 0,10 bips menor do que no ano anterior. Se a gente olhar só o varejo farmacêutico sem a 4Bio, a nossa margem de EBITDA foi 7,7%. Tá? A 4Bio aqui com uma margem até abaixo do normal, porque no início da pandemia a gente acelerou o faturamento para os nossos pacientes, prevenindo algum tipo de distúrbio logístico, né? E óbvio que um paciente oncológico não pode ficar sem seu medicamento. Então, agora que a vida começa a voltar ao normal, a gente teve realmente uma queda de vendas, uma queda não, mas um crescimento de vendas bem abaixo do normal, exatamente porque a gente compensou aquele faturamento antecipado que tinha ocorrido. Mas, como eu falei, no varejo, 7,7 de margem EBITDA, muito forte de novo, tá? Aí, 2,8 milhões de ganho não recorrente aqui no trimestre, né? Menos gastos com reestruturação do que a gente tinha orçado e crédito de INSS, PiscoFins, etc., também extemporâneos ajudando aqui. Por fim, lucro líquido, 173 milhões, um crescimento de 13,5% e uma margem líquida flat sobre o ano anterior. Próxima página, a gente vê aqui um fluxo de geração de fluxo caixa livre positivo de 352 milhões, Isso aqui realmente está tudo focado aqui no capital de giro, na medida em que a gente reduziu fortemente o nosso ciclo do pico do 2T e vai continuar fazendo isso no próximo TRI. Com tudo isso, nossa dívida líquida está em 1,178 bi e a gente tem 0,9 de endividamento contra 1,2 do pico da pandemia. Isso vai voltar agora rapidamente, muito provavelmente para o 0,7. Tá? E aí, para encerrar, né, acho que a nossa ação vem performando bem. Se a gente olhar só no trimestre, 5,9%, se a gente olhar no ano, 4,9%, versus uma queda de 18,5% do Ibovespa, né, gerando um alfa importante, e com uma liquidez aí bem expressiva, 186 milhões. Um outro destaque é o split acionário que a gente fez aqui no decorrer do trimestre. Então, a gente splitou aí o valor da ação por 5, né, multiplicou por 5 o número de ação da companhia, e isso é muito focado em trazer mais atratividade para a pessoa física. A gente vê que nesse ciclo de pandemia e com a queda expressiva da taxa de juros, a pessoa física hoje é o grande net buyer da Bolsa Brasileira, e a gente tem uma base de acionistas quase que 100% institucional. Então, a gente está começando a se comunicar mais com a pessoa física, fez esse split, e isso começa a ajudar o nosso giro da ação também. E, por fim, quando a gente olha a longo prazo, desde a IPO de Hidrogasil, uma valorização média aí de 25% ao ano, que é muito expressiva. Tá? Vou passar, então, para o Marcílio fazer as considerações dele, falar um pouco da nossa estratégia que a gente apresentou no RDD, depois eu volto com o Marcílio para as perguntas e respostas. Obrigado.
Tá, obrigado, Eugênio. Vai, bom dia a todos novamente. Eu estou na página 17 aqui. Vou primeiro falar um pouco do... A gente teve o RDD no dia 30 de setembro, né? Nem todos puderam ir, então acho que é importante a gente deixar um marco bem claro dessa nova estratégia que nós estamos montando aqui, que a gente chama de estratégia 2025. Tá? Desde 2018, a gente vem vendo quais os próximos pilares, quais são as próximas alavancas de crescimento na companhia. Tá? Então, a gente vem estudando, vai no mercado, viaja, vai para cá, para lá, para, pensa, vê tendência no mundo inteiro, e criamos aqui esse documento que vai levar a companhia para um outro patamar, a gente tem certeza, com a mesma execução que a gente fez com o Projeto Norte em 2014. A gente fez esse mesmo processo foi feito em 2013, a gente fez agora em 2018 e 2019, e agora o nosso foco é trabalhar nesses três pilares que eu coloco aqui. O que a gente fez, na verdade? Primeiro a gente olhou para o propósito da companhia, se estava update, se estava direitinho, se não tinha nenhuma coisa para mudar. E realmente nós temos um propósito super contemporâneo, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Então, esse propósito é o que permeia toda a estratégia da companhia e que faz a empresa se mexer para frente. Criamos aqui uma aspiração de sustentabilidade com mais força, que a gente entende que criar sustentabilidade, olhar para a sustentabilidade junto com a perenização do nosso negócio pode trazer uma empresa mais forte para o futuro. Então nós vamos ter, provavelmente, anunciando o nosso compromisso de sustentabilidade agora em dezembro, no final do ano, ou em janeiro, para todo o mercado, mas ele é focado basicamente em três pilares: pessoas mais saudáveis, negócios mais saudáveis e planeta mais saudável. E no pessoas mais saudáveis, a gente pensa em funcionários, clientes e comunidade, e isso é que vem nos ajudando com muita força para poder criar a nossa estratégia, né? A nossa estratégia, quer levar a empresa, tem a ambição clara de levar a empresa, de sair uma empresa só do varejo farmacêutico, que é onde a gente vem atuando nos últimos 115 anos, né? Para ser uma empresa que atua na saúde integral do consumidor, na saúde integral dos nossos clientes, né? A gente percebeu que o cliente, na trajetória de saúde dele, ele tem muito mais contato de uma farmácia do que tem nos outros canais de saúde normal. Ele vai muito mais na farmácia na vida dele do que no hospital. Ele vai muito mais numa farmácia do que ele vai no médico. Então, o nosso plano é como usar toda essa intimidade que o cliente tem com nossos canais de venda para poder acompanhar a vida dele e cuidar mais da vida dele. Tá? Para fazer isso, a gente tem três pilares estratégicos claros que a gente coloca aqui, que é o Nova Farmácia, o Marketplace de Produtos e a Plataforma de Saúde. No Nova Farmácia, é uma ressignificação da nossa farmácia, é realmente colocar o Omnichannel no centro do nosso negócio para poder atender o cliente usando a nossa loja em todo momento da vida dele. Então, nós queremos entrar realmente na possibilidade dele poder estar na casa dele tomando a decisão do dia a dia dele para comprar o que ele precisa e a gente poder entregar na casa dele. O Covid ajudou a gente muito, nossos números de digital cresceram muito o Covid e mostrou que tem uma oportunidade imensa de participar mais no dia a dia desse cliente com aplicativos que funcionem realmente, que façam o cliente poder entregar. Além disso, nós ressignificamos a farmácia como um todo. Essa farmácia agora tem muito mais a cara de um health hub. A gente acha que o cliente pode usar a farmácia como um suporte para cuidar da saúde dele, seja para uma aplicação de vacina, uma medição de pressão, um teste de glicemia, uma aplicação de injetáveis, ou para poder usar muito melhor os nossos 8 mil farmacêuticos na loja, de qualquer maneira, até no futuro, quem sabe, fazendo uma telemedicina dentro da nossa própria loja. Tá? Então, essa é a parte 1 da estratégia, que a gente já vem trabalhando com ela nos últimos 2 anos, e vem já mostrando alguns números muito interessantes, como o Eugênio mostrou para vocês, por exemplo, o crescimento do multicanal. Não aconteceu só no Covid, ele já estava pronto para poder explodir junto com o Covid. O segundo ponto, a gente coloca, é o marketplace de produtos de saúde. Nós, como negócio, temos 13 mil itens que a gente oferece para o consumidor. Se a gente tem a ambição de cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, a gente tem que oferecer mais produtos para o cliente. Aqui é uma extensão do que a gente tem na farmácia em quantidade de produtos, de itens que você pode vender. É ser mais profundo nas verticais das categorias para poder oferecer tudo o que aquele cliente precisa para melhorar a saúde dele. É um marketplace clássico desse que tem no mercado aqui, mas que vai trabalhar só com produtos de saúde e bem-estar. Tá? Esse negócio começa a andar já, já começa a colocar no site, ele começa a aparecer nos nossos canais digitais. A gente pode ampliar esse sortimento de 13 mil itens hoje para 50 mil, 100 mil itens, 200 mil itens em algum momento no futuro. Então, é uma revolução interna para usar a maneira que a gente teve a curadoria de poder oferecer o melhor para esse cliente com um sortimento muito mais estendido. O terceiro pilar é o pilar da plataforma de saúde. É criar realmente um ecossistema para poder gerenciar todo esse cuidado com o cliente. Tá? Essa plataforma tem duas ambições aqui, tem dois pilares claros. Um
criar aplicativos, entender a jornada do cliente para melhorar o hábito de saúde desse cliente. Então, nós vamos entender a jornada desse cliente na saúde e ver onde a gente pode ajudar nesse hábito de saúde dele. E o segundo pilar da plataforma de saúde é criar um marketplace de saúde onde o cliente vai poder estar acessando o melhor que tiver no mercado em telemedicina, em teleatendimento psicológico, poder pôr uma nutricionista perto desse cliente, poder inclusive fazer esse teleatendimento dentro da nossa loja. A gente imagina com isso criar um ecossistema de saúde para poder participar da saúde integral desse cliente. Para fazer tudo isso, a gente tem que ter as competências claras dentro da companhia, né? Então, a gente tem esses 6 enablers que a gente já vem trabalhando com eles desde 2017 e 2018, e alguns, inclusive, já estão dentro do nosso negócio na vida inteira. Então, o primeiro enabler aqui é o foco nas pessoas. A empresa sempre teve certeza e continua com essa mesma certeza que o movimento do nosso negócio é o nosso time. É um time muito bom na loja, é um time muito bom no escritório, no nosso CDs. Então, continuar focando nessas pessoas e trazer habilidades que tragam mais esse time, mais perto do digital, é um foco importantíssimo para a gente. Então, a empresa não muda, ela acha que o nosso negócio não é de tecnologia, o nosso negócio é um negócio de pessoas que vai usar a tecnologia para melhorar o dia a dia dessas pessoas dentro do nosso negócio, na carreira dele e também para os nossos clientes. O segundo pilar é o cliente no centro do negócio. A empresa tem que fazer, não só a empresa, mas também eu entendo até que todo o mercado financeiro vai ter que fazer um shift de como olha para esse negócio, para poder começar a valorizar mais o nosso negócio pelos números do que esses clientes geram para o nosso negócio. A gente tem que parar de olhar tanto para a filial ou para a gestão de categoria e mais para o cliente. Você começar a olhar melhor para a jornada desse cliente dentro do nosso negócio e fazer planos, projetos, para melhorar as dores dessa jornada. Então, o cliente no foco do negócio é olhar todo mundo para os números do cliente. A empresa já tinha um cuidado muito grande com o cliente, a gente sempre gostou de atender cliente. O cliente sempre foi a coisa mais importante para a gente. Mas agora nós temos que pôr os nossos números voltados para esse cliente. Terceiro pilar, como usar tudo que a gente criou de ativos de logística, de conveniência para o cliente, para poder atender melhor esse cliente. A gente chama aqui a logística 1P e 3P. É usar não só os nossos 11 CDs espalhados no país, que foi a grande plataforma que ajudou a gente a criar esse crescimento que a gente fez nesses últimos 7 anos, mas também poder usar as lojas para poder atender esse cliente o mais rápido possível. Não só para atender no que a gente vende do nosso sortimento mesmo, mas poder atender para o sortimento total do mercado. Então, o Marketplace vai se beneficiar, com certeza, dessa plataforma logística que nós temos hoje montada para atender o cliente dos 23 estados do Brasil. Então, o Marketplace vai usar isso para poder chegar a mercadoria em todo o cliente no Brasil. Acho que o maior desafio que o varejo tem no país hoje é a aproximação do estoque do cliente. Nós vamos usar tudo que a gente criou aqui, todos os ativos que a gente criou, para poder usar esse estoque do mercado inteiro, chegar mais perto do cliente. Então, esse é o enabler de logística 1P e 3P. Continuando com tecnologia, dados, organização ágil, cada vez é mais importante a gente colocar agilidade para os nossos processos de tecnologia, mas cada vez se mostra mais importante ainda a gente ter um data lake bem organizado, com todos os dados do cliente. Hoje, todo mundo que está fazendo isso ainda olha muito para os dados transacionais, que é o que a gente já tem dentro de casa, bem organizado desde 2014, quando a gente trouxe a Dunham para o nosso negócio. Nós temos que começar a olhar agora para fora do cliente do nosso negócio, poder olhar as atribuições que esse cliente tem no resto da jornada dele digital, trazer para o nosso negócio e poder influenciar esse cliente nos hábitos de consumo dele para dar uma saúde melhor para ele. Para fazer isso é muita tecnologia, muitos dados, uma mudança no nosso sistema legado. Estamos fazendo isso desde 2017 e vem andando com muita força a empresa, junto com uma cultura digital inovadora na empresa inteira, tá? Que é o quinto enabler aqui. Quer trazer não só para o atendimento que a gente faz ao cliente, mas a empresa como toda pensar em trabalhar de forma mais ágil e mais inovadora, mais aberta para o mercado, mais pronto para poder trazer essa inovação, inclusive a inovação que tem fora do mercado. E aí a gente criou também aqui o que a gente chama de RD Ventures, que é um time que olha só para M&A, um time que olha para Open Innovation e para trazer o que tem de melhor no mercado. A gente vai pegar o exemplo que a gente fez na 4Bio
Em 2015, a gente comprou uma companhia que faturava 130 milhões de reais, que hoje fatura 1 bi 200, nós queremos trazer esse mesmo exemplo para trazer em outras possibilidades de investimento do nosso negócio e que venham junto com toda essa nossa estratégia. É comprar coisas que realmente, trazer empresas realmente que possa agregar ao nosso negócio como um todo. Tá? Então a gente tem uma ambição também clara com esse plano todo de ser a empresa que mais promove acesso a uma vida com hábitos saudáveis para todos os brasileiros. O plano é bem ambicioso, mas ele traz a empresa em outro patamar como empresa contemporânea e a gente tem certeza que temos um time interno para poder executar esse plano com muita força nos próximos 5 anos e conto com vocês aí no mercado financeiro para nos ajudar no dia a dia a cobrar e poder ver o que vai acontecendo no dia a dia do nosso negócio, nessa transformação que nós estamos em place. Vamos agora para a página 18, tá? Eu falo um pouco do resultado, eu acho... O resultado, na minha visão, foi bom, ele retoma realmente o terceiro tri, começa a mostrar um pouco mais de normalidade no nosso negócio, a venda crescendo 12,8, 1,4 no Madura, tá? Começa a entrar a alavancagem operacional, principalmente nas despesas com vendas, e começa a mostrar também o investimento que nós estamos fazendo no D&A, como a gente explicou aqui, tá? As lojas de shoppings ainda com dificuldades, realmente, mas se você tirar elas, estamos crescendo 5,3 na Madura. Eu tenho visitado bastante shopping. Eu acredito que shopping agora no quarto trimestre começa a entrar com mais força. Eu acho que a experiência no shopping é uma experiência boa, então a gente vai começar a retomar o shopping com muita força. E o ciclo de caixa volta para a nossa normalidade, a gente acha que não tem nenhum problema. Então, qual que é a mensagem aqui? A gente sabia que vinha um furacão aqui. Nos preparamos para esse furacão. E estamos agora enxergando a empresa da mesma maneira que era antes do furacão. Uma empresa forte, continuar crescendo com muita habilidade ainda para o futuro. O digital nos ajudou a passar por isso tudo, tá? E ajudou também a acelerar toda a nossa estratégia, né? Acho que 7,1 das vendas digitais, a venda retomando na loja é uma grande vitória, tá? Os aplicativos vão muito bem, não é? A gente não olha só para o número de downloads, é importante olhar para o número de satisfação do cliente, tá? Isso melhorou muito desde março, abril, isso mostra a habilidade que o nosso time ágil, junto com o nosso time de multicanal, está trabalhando em conjunto para melhorar a experiência do cliente no digital. Nós temos que igualar a experiência que nós temos na loja com a experiência do digital e estamos conseguindo fazer isso, tá? As lojas, todas as lojas compra e retire desde abril de 2018, acho que isso ajudou muito para a gente no pulo, a gente já entendia isso, tá? 431 lojas com entrega motorizada, mas o mais importante que nós temos que acompanhar, e vocês devem acompanhar, agora é qual a capacidade que nós temos de trazer cada vez mais lojas e mais cidades para entrega o mais perto de uma hora. Isso ninguém faz no varejo, tá? Mesmo os grandes operadores aí de e-commerce, que com certeza estão nessa trilha mais tempo que a gente, o nosso desafio é ser o varejista mais perto do cliente que decidir a compra pela compra digital. Nós queremos em vários lugares poder entregar em uma hora, tá? Então, tudo que a gente olha aqui do nosso, a modelo como que a rede está montada é para fazer isso da melhor maneira possível. Então, nós vamos focar em entregar em uma hora no melhor, maior número de cidades possível no futuro. Lançamos o Stix também. O Stix é um projeto que a gente começou a falar há um ano e meio atrás, lá com o GPA. A gente sabia que tinha um buraco no mercado realmente dos programas de fidelidade que foram lançados no passado, que eles realmente só beneficiavam uma parte da cadeia de que participava dessas coalizões, que era a companhia aérea. A gente lançou, está indo super bem, tá? Mas o mais legal do Stix é que ele está ajudando a gente a entender como a gente pode gamificar esse relacionamento com o cliente. Como a gente pode fazer com que o cliente tome as decisões dele usando o aplicativo, usando o digital, para poder aumentar o relacionamento, a fidelidade, não só com a gente, também com as bandeiras participantes. Então, isso é um lançamento super importante, estamos aprendendo muito com ele, tenho certeza que nós vamos dar um pulo aqui em toda a nossa estratégia digital, em tudo que a gente está aprendendo com o Stix. Já da estratégia que eu passei agora há pouco para vocês, da RD 2025, o Marketplace já... já começa a operar agora nos próximos meses. A gente já começa ele pequeno, andando, mas ele vai, a gente acha que ele tem um ramp-up importante para o ano que vem. Tá? Os Health Hubs começam a entrar nas lojas também. Nós temos 4 lojas com o Health Hub completo até o final desse ano. Vocês vão começar a entender qual é a nossa proposta de valor para isso, mas o mais importante é que o cliente já vê a loja como sim um lugar de saúde, né? Fizemos 500 mil de testes Covid, não foram 500 mil, é importante esse 500 mil, isso é muito legal, e ver o cliente agendando pelo digital, indo para a loja para fazer o teste Covid, isso ressignifica todo o nosso negócio de farmácia para estar mais perto da saúde do cliente, realmente. O RD Venture já está estruturado, tá? A gente tem muita atividade aqui, a gente não pode abrir para vocês tudo, mas uma das atividades foi o Manipula E, que já estamos começando a testar na loja. A gente está entrando no mercado de manipulação agora com muita força. A gente, quando a gente olhou para o mercado de medicamentos como um todo em 2013, 2014, a gente viu que faltava 2 pedaços que a gente não participava, né? Um pedaço era o medicamento de alto custo, que a Forbil trouxe para a gente, tanto em alto custo como em reprodução humana, e agora a gente não participava, tem no mercado de manipulação, o Manipula E participa desse mercado, vai trazer para integrar o nosso modelo, um mercado super importante, que a gente vai tentar entrar nesse mercado de maneira inovadora com o marketplace de medicamentos manipulados. Então, logo, logo vocês vão ter notícias super legais de como nós estamos trabalhando com isso. Tá? E temos outras health techs no pipeline. Então, estamos olhando, tem uma atividade bem intensa, tem um time já sendo construído para isso, e com o apoio do conselho, com o apoio de todo mundo, para poder fazer aquisições, para fazer parcerias, empresas que gerem valor para a nossa estratégia. Não vai ter nada fora daquilo que nós estamos pensando, só gerando valor para a nossa estratégia. Eu acho que vamos para a última página aqui. Eu tenho que reportar aos senhores aqui. É importante, a gente tomou a decisão quando a gente começou a olhar o desafio que o Covid traria para nós como negócio e para nós como sociedade lá em abril, realmente. Então, a gente dividiu em 3 pilares estratégicos para poder passar por esse momento, que a gente sabia que seria um momento bem difícil. Um pilar era como cuidar das nossas pessoas internas, como cuidar do nosso cliente, como realmente devolver para a sociedade ou ajudar a sociedade nesse momento difícil do Covid. Nós tomamos uma decisão, o Conselho tomou uma decisão, os acionistas, de doar 25 milhões para hospitais no interior do país inteiro, tá? A gente percebeu como é difícil doar no país, não é uma situação tão fácil, mas, de novo, a empresa é impressionante, a nossa capacidade de reação, a capacidade de execução dessa empresa. Então, finalizamos a doação dos 25 milhões de reais para 51 hospitais filantrópicos em 50 cidades de 23 estados do Distrito Federal do país. Então, a gente basicamente colocou, a nossa proposta era mais ou menos 500 mil reais para cada hospital, tá? No começo a gente mapeou aqui todos os hospitais, tinham 177 organizações, fizemos convite para 144 organizações, 100 hospitais filantrópicos, tá? Analisamos 69, aprovamos 58 e no final formalizamos o apoio de 51 hospitais. E agora estamos na fase de comprovação do investimento. A gente quer que realmente que isso tenha gerado um legado para a cidade, um legado para o município, para aquele lugar. Isso nos trouxe também um alerta aqui, e estamos trabalhando muito bem com o nosso time. Foi muito legal ver o envolvimento das lojas nesse processo, tá? Foram eles que entregaram o cheque, eles que estiveram perto dos hospitais. Então, mostrou que a gente, como empresa, realmente, como devolução à sociedade, a gente tem muito o que fazer ainda nisso. Eu tenho certeza que esse fundo que a gente criou, que chama Fundo Todo Cuidado Conta, vai continuar forte para os próximos anos, vai trazer benefício não só para a nossa empresa de como a gente pode ajudar a sociedade, mas também para os nossos funcionários de como eles podem agir nas comunidades. Então, trouxe um aprendizado para a companhia de como a gente pode participar da saúde e também ajudando a sociedade como um todo. Então, estou muito orgulhoso disso, de ter finalizado o tudo. Agora podemos, acho que, para perguntas e respostas, tá, gente? Obrigado até aqui. Estou eu e o Eugênio aqui. Fiquem à vontade.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta é do Sr. Guilherme Assis, do Banco Safra. Pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Eugênio Marcido, obrigado por pegar a minha pergunta. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Eugênio, eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da margem bruta. Eu acho que vocês dão um ótimo disclosure, está bem claro aí os impactos que tiveram, tanto da pré-alta, né, quanto do AVP, que é o não caixa. Mas a minha pergunta é a seguinte, na verdade, eu esperava um ganho talvez um pouco maior, porque por causa da concentração da pré-alta no terceiro tri. Eu queria entender um pouquinho qual que é a dinâmica que está por trás, né, do impacto da pré-alta aqui, e se teve algum posicionamento da companhia de investir um pouco em preço ou de rever a estratégia de precificação para poder reverter essa dinâmica de market share aí que a gente viu. Acho que também está claro, né, a questão do market share, do impacto das lojas mais premium, principalmente para os shopping centers, no market share, da questão de Goiás, mas se vocês estão avaliando de alguma forma alguma estratégia de precificação aí para acelerar ganho de market share, principalmente nas lojas existentes já maduras. Essa é uma pergunta. Vou aproveitar já e
fazer. Posso responder a primeira, depois faz a segunda? Porque senão é tanta coisa que eu nem lembro no final, tá? Deixa eu.
Tá bom,
obrigado,
claro,
aí pela pergunta. Desculpa aí para atropelar. A gente tem realmente um efeito de pré-alta. Não é todo, porque a pré-alta aconteceu no final de maio. Então, um pedaço dela foi um pedaço importante, porque o primeiro mês ele é proporcionalmente mais forte que os meses seguintes. Ele caiu já no tri anterior. Mas tem aí um 0,6 que é pré-alta. Esse 0,6, ele acabou sendo consumido em metade, em meio, né? E gerou um aumento de margem bruta de 0,1. E aí tem dois efeitos importantes. Um é o AVP, quer dizer, esse é um efeito contábil, não é caixa. Então, do ponto de vista de caixa, ele não existe, mas contabilmente sim. Com juros menor, você tem um ganho de AVP menor, é simples assim. Então, metade desse ganho de pré-alta acabou indo embora nesse AVP. Mas, de novo, ele não é um efeito econômico, ele é um efeito apenas contábil. E aí a gente tem um investimento também importante. Agora, eu não correlacionaria o investimento que nós estamos fazendo aí de preço, margem, a share, porque a gente estruturalmente está com a margem muito boa. O que está acontecendo, está muito competitivo. O que está acontecendo com o share é simplesmente que se você tem um share desproporcional no A, que é o nosso caso, e o A está afetado com perda de shopping, o mercado mudou temporalmente. Isso na hora que a coisa normalizar, o share como desceu, volta, ou como deixou de subir, ele volta. Então não temos nenhuma preocupação estrutural com o share. O que tem sim é investimento para digitalizar o cliente. Então, por exemplo, ofertas exclusivas. A gente lançou ofertas exclusivas virtuais, que o cliente precisa do app. A gente está sendo bem agressivo nessas ofertas. O peso da oferta exclusiva como um todo aumentou muito na nossa venda. Então, tem sim um investimento aqui em digitalização. Ele não está ligado a nenhuma questão de mercado, porque a gente acha que a gente está menos competitivo de jeito nenhum. Isso aqui é parte do Customer Acquisition Cost para trazer o cliente digital. E uma vez que o cliente se digitaliza, ele vai gastar mais que a gente e a gente vai rentabilizar esse cliente. Essa é a visão nossa.
O Guilherme, só para acrescentar com o Eugênio aqui, o preço é um negócio de todo dia, tá? Price não muda estratégia, a gente muda estratégia conforme o mercado. A gente está no Brasil inteiro, né? A gente é super competitivo no Brasil inteiro. Em todo momento, sempre, a gente não dá moleza nisso no Brasil inteiro. A gente não vê uma mudança tão competitiva no mercado. O que a gente vê, sim, é um aumento do nosso investimento no canal digital. E o canal digital é, por natureza, mais competitivo, tá? Então, se você olhar esse cliente para o digital, vai ser é uma pressão eterna de margem bruta, não tenha dúvida.
Se você olhar o share bairro a bairro, ele está absolutamente normal. O que mudou é o peso relativo de cada bairro. Os bairros A estão valendo menos que os bairros C, e com isso o nosso share relativo muda, mas é só isso.
Você vê bairro em 380 cidades, a gente procura ser bom em price em 380 lugares, tá? Em cada cidade, em cada bairro, em cada momento. Então, nosso negócio é super granular para isso. Agora, teremos sim sempre uma pressão em cima do digital. A gente veio no digital para ficar, tá?
para pegar um pedaço desse negócio, não tenha dúvida. Não é moleza aqui, não, a vida. E como é perfumaria, e na perfumaria a gente compete com os preços do mercado normal, na perfumaria você tem preço natural. Você tem preços grandes no mercado fazendo preço loucura em perfumaria, e nós também vamos, em algum momento, estar com mais força nesse mercado.
Vai lá, você vai fazer a segunda pergunta, eu acabei te interrompendo, desculpa.
Não, tá bom, tá claro, gente. Eu acho que, assim, só para continuar aqui nesse tema, eu acho que a grande questão aqui, Eugênio, Marcílio, é a gente tentar entender a perspectiva de margem para o futuro, né? Eu entendo que a Raia fez um reposicionamento de preço já tem alguns anos, foi muito bem feito, de mix, eu diria, né? Para reverter um ambiente competitivo mais difícil na época, né? Eu queria entender se daqui para frente, você está vendo isso? Na minha visão, parece que não é necessário isso, que o investimento que está sendo feito, sim, em margem, tem mais a ver com o canal digital do que com o ambiente competitivo, né? Só queria ver se vocês acham que essa leitura é correta.
Não, a leitura é essa. A leitura é essa. Estou falando realmente de acelerar a digitalização. Quando você fala de tendência de margem, se a gente isolar a Nova Farmácia, tudo que nós estamos fazendo aqui não é filantropia, nós estamos investindo em aquisição de cliente. Então, eu acho que a gente vai ter um crescimento, né, loja madura sustentavelmente acima da inflação. Então, na minha visão, quando a gente olha para frente, a alavancagem operacional deveria pagar isso e ajudar na margem. O ponto que nós temos é que nós estamos lançando duas estratégias novas agora, que são marketplace e que são toda a parte de saúde, que vai exigir um investimento relevante em estrutura antes delas trazerem qualquer linha de receita. Então, não é pela Nova Farmácia, é por essas novas iniciativas. E nós estamos entendendo melhor ainda custo, investimento, essas coisas, mas pode ser sim que você tenha uma pressão temporal de margem em função desse investimento. Mas, de novo, não do digital. O digital, eu acho que ele entra gerando já o tráfego que ele precisa para se pagar.
Tá bom.
Pensa sempre no longo prazo, tá, Guilherme? Nós vamos, a nossa estratégia é sempre... Quando a gente põe uma estratégia até 2025, a gente olha que... Acho que é difícil, poucas empresas fazem isso, né? A gente fala, nosso objetivo é chegar lá. Então, nós vamos fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Outra mensagem que eu já ouvi de vocês, né, em conferência, em reunião que eu vou, poxa, vocês têm a maior margem no mercado, o maior negócio mais rentável no mercado. Vocês têm que usar isso para conquistar mercado. A gente não tem medo de usar isso, tá? Então, eu acho que uma empresa que apresenta essa margem, tem um quadro que o Eugênio mostra agora correndo, é uma pena, mas o quadro que a gente tem de margem dentro do negócio, se maturar todo o nosso negócio, é uma margem impressionante, né? Então, é lógico que se o mercado for mais competitivo, nós vamos ter que entrar. É lógico que nós temos uma estratégia de captar cliente digital, nós vamos ter que colocar um pouquinho de dinheiro na margem. Então, é uma dinâmica que a gente está bem preparado para fazer e temos bem visão de como fazer isso, pensando sempre no valor que vai gerar no longo prazo. Temos que tentar entender o CAC, tá? O Eugênio falou um pouco de CAC aqui, o custo da aquisição de cliente, e comparar o nosso CAC com os players de internet que estão aí se degradando, para poder entender o quanto a gente pode ser mais eficiente de usar a nossa loja para trazer esse cliente. Esses 5,4 milhões de downloads, tenho certeza que quase 80% é um processo de trabalhar bem a loja, com oferta exclusiva, com o nosso valor para o cliente, para trazer o cliente para dentro. Tá bom?
Tá bom. Super claro. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio.
Valeu, Guilherme.
A nossa próxima pergunta é do senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. A pergunta, o primeiro é um pouco mais curto prazista aqui, entender como é que vocês têm visto essa evolução contínua que a gente vê desde julho na receita. Então, tentar entender um pouquinho o que vocês estão vendo em outubro, se o shopping já deu uma normalizada maior e esse semi-store que você vê excluindo o shopping de 5 já começa a ser refletido na empresa como um todo. E também tentar entender como é que vocês têm visto essa performance ao redor das regiões, né? Obviamente, é onde você tem um share maior em classe A, B, que é São Paulo, sofreu, mas eu quero entender se vocês veem algum efeito específico regional de Corona Voucher em algumas categorias mais discrecionárias aqui, então entrando um pouco nessa linha de perfumaria. E voltando um pouco na parte do digital, né, mesmo com a queda de share na venda é uma venda que cresce, sequencial, tri-a-tri. Eu queria entender um pouquinho qual que é o perfil desse cliente, né? Vocês, no último call de resultados, chegaram a comentar que em algumas regiões essa penetração ela batia double digit, né? 15%, 16%. Então, eu queria entender se hoje, qual que é o perfil desse cliente. Se ele seria um cliente mais tradicional de uma loja premium, ou se você está conseguindo digitalizar essa base que a gente tem visto entrar no mundo digital. Obrigado.
Joseph, obrigado pela pergunta. Primeiro, assim, o que nós estamos vendo em outubro é uma continuação do terceiro tri. Por isso que a gente nem abriu, né? Você lembra que no primeiro tri a gente abriu abril e no segundo tri a gente abriu o primeiro
julho,
né? Agora a gente não abriu exatamente porque não precisa abrir. O que nós estamos vendo hoje em outubro é praticamente muito parecido com o que a gente estava vendo no tri. Pode ser que ao longo dos próximos meses algo possa melhorar, sobretudo nos shopping centers. O que a gente vê também é uma mudança em várias coisas. Então, por exemplo, se olha uma Avenida Paulista, a Avenida Paulista hoje é uma fração do que ela era no passado. Por quê? Porque com todo esse movimento aí de home office, esses centros comerciais, Paulista, Faria Lima, centro do Rio, eles estão com muito menos fluxo do que o normal. A compensação tem lugares de bairro que estão acima do normal. Então a gente ainda não sabe como essas coisas vão se normalizar. Talvez você fale, Paulista possa estar num vale hoje, mas não sei se vai ser o que era num mundo em que home office é muito mais normal do que era. Mas, no todo, se a gente realmente conseguir ter o shopping center voltando, e talvez o Natal possa ajudar para isso, entendeu? Eu acho que as coisas vão retomando. Claro que também, quando você fala de shopping center, tem um pedaço que está ligado aí ao efeito home office, porque o shopping center depende muito também do tráfego de almoço. E quem almoça em shopping, dia de semana não é lazer, não é família, é gente que está trabalhando. Então, um pedaço do shopping center tem a ver com essa demanda de home office. Nós não sabemos como é que as coisas vão equilibrar. Pode ser que o shopping... Eu tenho certeza que o shopping não está normal, tá? Mas pode ser que o novo normal do shopping seja 90% e não 100%, entendeu? Pode ser que o novo normal da Paulista seja 60%, 70% e não 100%. Então, a gente precisa entender aí, mês a mês, como é que essas coisas...
Não, e pode ser que o normal da loja da vizinhança seja 110% também, que a gente percebeu.
Exato.
Então, mais perto do cliente. Então, tudo... O nosso mix ser tão espalhado nos ajudou até, tá? Então, não é que te penaliza o nosso negócio, não, Joseph, tá?
E sobre o Corona Voucher, é muito difícil isolar esse efeito. O que eu diria é que, claro, você pega a Nordeste, nós estamos muito bem, mas a gente já vinha bem. E sim, hoje temos mais loja popular, híbrida, mas relativamente aos nossos concorrentes, a gente ainda tem um mix mais premium. Então, eu esperaria que concorrente no local do Nordeste, que tem mais peso popular, se tem um benefício do Corona Voucher, para eles pode estar surtindo mais efeito, mas também na hora que voltar, a dor é maior. Eu acho que o índice tem algum impacto para o Nordeste, não acho que ele é tão material.
Do digital, Joseph, quem é o perfil desse cliente do digital? Com certeza é um cliente mais fiel, tá? É o cliente que conhece e confia na nossa empresa nesse tempo de relacionamento como um todo. É um cliente que consome mais, e a hora que ele vai para o digital ele consome cada vez mais, e começa a perceber a vantagem do nosso digital em referência aos outros dígitos do mercado. Qual que é a maior vantagem? A loja está do lado, tá? Então já vinha isso acontecendo desde abril de 2018, quando a gente foi a primeira empresa no país a colocar compra e retire em todas as lojas, né, no país inteiro. Acho que tinha redes regionais fazendo isso, a gente fez isso no Brasil inteiro em uma hora entregando. Aí esse cliente começou a perceber que tinha um valor aqui. O que a gente percebe também, a partir do momento que a gente começa com os times ágeis, com o nosso time que cuida do multicanal, melhorando a experiência do aplicativo, então o cliente vai se envolvendo cada vez mais e vai crescendo o share of wallet dele, vai comprando mais, vai consumindo mais. Então a entrada do Stix, por exemplo, eu sou cliente Stix, é lógico que sou, já entrou super bem, viu? Entrou bem legal, é muito fácil a experiência. Então é experiência com conveniência. Essas duas, se a gente conseguir pôr esses dois juntos, nós vamos mudar de patamar desse cliente digital. Ele é diferente daquele digital que a gente vê na televisão, todo mundo fazendo propaganda, dando dinheiro, não é esse o nosso negócio. O nosso negócio é trazer o cliente da loja virar digital, para melhorar a vida dele e para cuidar da saúde dele, tá? Então, sim, é um cliente mais fiel, sim, é um cliente crônico, é um cliente que está percebendo que tem um valor ele comprar digital com a gente. Nós vamos ter que estar trazendo para vocês mais dados desse cliente, dessa virada digital que nós estamos fazendo aqui.
O nosso digital é muito mais saudável do que de qualquer plataforma. Porque primeiro que a gente, o nosso CAC é a própria expansão. O CAC marginal para o digital é muito baixo. Enquanto numa plataforma você tem que pagar take rate, pagar Google, etc. A nossa margem bruta do digital é uma margem bruta de conveniência. Não é uma margem bruta de uma plataforma de alguém que está necessariamente procurando o menor preço. E o nosso custo de entrega, ele é o menor de todos. Por quê? Porque grande parte do cliente, grande parte dessa entrega está usando a estrutura externa da loja. Seja um compra-retire que o cliente vai buscar, ou até uma entrega de vizinhança em que a gente usa a própria pessoa da loja para entregar a pé. Então, a hora que você olha, por exemplo, o custo de entrega do nosso digital, ele é 3% da venda digital. Me diga aqui que outro player, que outra plataforma que tem isso. Só tem isso quem tem a conveniência, só tem isso quem tem a capilaridade. Então, como eu falei, capilaridade e especialização são fundamentais nesse setor. E isso bota a gente em um patamar muito diferente.
O nosso digital é muito mais chinês que americano, tá? É usar capilaridade. Pense nisso sempre quando você fazer a conta. Não tem nada a ver com aquele custo absurdo da aquisição de cliente, ou pôr produto abaixo do custo para trazer cliente, ou dar dinheiro, voucher, sei lá o que estão dando aqui. Cada vez uma dá uma coisa na televisão. Não tem nada a ver com isso o nosso negócio. O negócio é relacionamento, cliente, fidelidade. Esse é o ciclo virtuoso que nós estamos atrás. Ok?
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado, Josi, obrigado.
A nossa próxima pergunta é da senhora Irma Isgars, do Goldman Sachs. Pode prosseguir.
Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu queria ver um pouco na linha da discussão anterior sobre o fluxo em certas áreas nas cidades. Eu queria ver se vocês já, pensando no plano de expansão, se vocês já perceberam que é ajuste nas oportunidades de real estate, de despesas como aluguel, que talvez até possam talvez ajudar na expansão nos retornos nos próximos anos. E a segunda pergunta, dado o cenário, as perspectivas econômicas para o Brasil em 2021, obviamente ainda tem bastante incerteza, mas vocês já estão pensando, se posicionando para um possível downtrading ou uma continuação de crescimento forte em genéricos e similares, dado que provavelmente o mercado de emprego ainda vai ficar pressionado por um tempo. Obrigada.
Tadeu. Oi, Irma, obrigado pela pergunta. Deixa eu falar aqui um pouco de como está a expansão. A expansão continua muito bem, tá? É impressionante as aberturas que a gente fez, impressionante a capacidade que a empresa tem de aprender e se posicionar cada vez mais. A gente não parou em nenhum momento a nossa expansão de prospecção, tá? Nós paramos sim em algum momento de abertura pela dificuldade que as cidades com os lockdowns trouxeram para o nosso negócio, tá? O Eugênio deixou claro sobre a entrada nos mercados híbrido e popular, que é o mercado dessa classe média expandida, mas o mais importante do que a classe média expandida é a nossa capacidade que nós estamos apresentando agora de entrada em mercados menores, em cidades menores no Brasil inteiro, tá? A gente tinha uma penetração grande em cidades menores no interior do Paraná, São Paulo, com certeza, pelos 115 anos de tradição, Minas Gerais, e começamos a fazer isso no Brasil inteiro, e está indo super bem, com muita força. Então, a gente não vê grandes mudanças aí na expansão por enquanto. A gente acha que 240 lojas, o ano que vem, 240 lojas, em 2022, a gente tem total certeza que estamos abrindo da melhor maneira possível. É natural que as lojas que nós estamos abrindo agora, é bem natural isso, que elas são lojas que vão ter uma venda um pouco menor, são mercados menores. Então, a loja de 1 milhão que a gente tinha são mercados de classe alta, realmente, que a gente consegue ter. Então, mas são lojas com 650, 700 mil reais de venda, muito bom ainda, em média, e anda super bem, sem grande problema. Os aluguéis, no dia 1 da pandemia, a gente já começou a renegociar em todos os lugares. Melhoramos uma área aqui de renegociação de aluguel, que trabalha muito mais perto. Conseguimos bons muito boas renegociações de aluguel dos shoppings no momento realmente que os shoppings estavam quebrados. Acho que todo mundo conseguiu, não é mérito nosso, mas os shoppings reagiram muito positivamente para manter o negócio funcionando realmente. E estamos agora renegociando com todas as lojas no geral. Então tem algum sucesso, outro sucesso. Na expansão, na aprovação, que é a aprovação que a gente faz toda segunda-feira, vem fazendo desde de 2012, 2011, a gente percebe sim um pouco de queda no preço do aluguel, mas é muito mais relacionado aos mercados, né, que nós estamos atingindo agora, são mercados mais populares, mercados menores, do que realmente uma queda do preço do aluguel. Nós estamos atrás do melhor ponto, do melhor lugar, sempre, e nesse melhor ponto colocar o melhor time, a melhor operação para poder andar, tá? Então, acho que a expansão continua bem, a gente não vê muita mudança. O que pode acontecer, foi aquilo que o Eugênio comentou agora há pouco. De repente, a Paulista não volta 100%. Vai demorar uns 2 anos para voltar 100%. Volta a 80%. A Faria Lima, que nunca foi bem, que continue ruim também. Não vai mudar nada para a gente. Quem abriu loja na Faria Lima, um monte de loja, é que vai se decepcionar. A gente já tinha pouca loja na Faria Lima, continuamos com essas poucas lojas sem mudar muito. Então, acho que Paulista, Centro, Copacabana, essas coisas começam a voltar, mas não volta com força. A minha aposta aqui na empresa é que o shopping volta com força sim, viu? A experiência do shopping é muito boa. O que os donos de shopping fizeram certinho lá. O modelo é vencedor. Se você for falar com o empreendedor de shopping, hoje metade do shopping já é lazer. A outra metade que é venda. E o brasileiro adora ir no shopping para lazer. Então, acho que o shopping volta com força. De repente, perdemos um pouquinho do almoço do home office. É isso que a gente pode perder, tá?
E em relação ao cenário econômico, nós não temos nenhuma preocupação, porque nós somos o setor mais resiliente, talvez, em toda a Bolsa Brasileira. E o que você fala de downtrading, que é migração de marca para genérico, para nós é uptrading, porque ele gera mais lucro bruto por unidade vendida do que marca. Então, não tem nenhuma preocupação aqui.
Sua oportunidade, obrigada. Perfeito, obrigada.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é da senhora Daniela Eiger, do XP Investimentos. Pode prosseguir.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigada pela pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira até emendando aí nesse comentário em relação à margem de genérico versus medicamento de marca. A gente percebe, né, a clara perda de share no mix desses medicamentos, por conta até da própria adiação das cirurgias, conforme vocês mesmo comentaram. Como vocês veem isso impactando margem para frente à medida que essas cirurgias elas vão retomando e provavelmente os clientes voltam a comprar esse tipo de produto? Ou vocês eventualmente veem que o genérico, essa migração é mais difícil de voltar porque o próprio cliente já percebe que, enfim, é o mesmo ativo, enfim, como que vocês veem essa questão de impacto de mix na margem para frente? E a outra pergunta é um follow-up, na verdade, em relação à questão do digital. Eu entendo e fica claro que, de fato, o cliente ele se digitalizou, né, junto com a pandemia, mas até por conta do próprio perfil de grande parte dessas lojas serem consumidores de mais alta renda, que está mais aderente à própria questão da restrição, vocês não veem que isso também pode ser um ponto que eventualmente faz a penetração do digital cair à medida que, por exemplo, shoppings retomam, ou seja, inevitavelmente ter algum tipo de canibalização entre os dois, a retomada do same-store sales nessas lojas maduras de shopping e mais alta renda versus a penetração do digital? Obrigada.
Daniela, obrigado pela pergunta. Tá? De fato, você fala, quando você tem consulta sendo postergada, a gente tem cirurgia sendo postergada, você está com a população inteira vacinada e muita gente confinada, então você fala infecção, consumo de antibiótico, tudo isso está distorcido. E é óbvio que em algum momento essa coisa vai voltando, tá? Se você pensar no branded, de fato, crescer branded é pressão de margem bruta, porque é a menor margem que eu tenho. Mas na hora que cai essa demanda, não cai só o branded, cai só o genérico. E genérico é a maior margem que a gente tem. Então, eu acho que o efeito líquido do marketing genérico, para mim, dessa possível retomada de mix aí, para mim ele é neutro. Eu não acho que ele vai deixar alguma sequela na nossa margem, não.
também não tem uma mudança abrupta de mix, né? Eu acho que outros varejos sentiram uma mudança abrupta. Eu falo, a mudança foi uma mudança média, assim, que não acho que é uma mudança muito grande por causa disso. Mas pode vir uma mudança. Deve retomar com não só cirurgia, mas consultórios também. Já está percebendo mais receita na loja, tudo. Então retoma, a vida volta, tenta voltar ao normal, né? Posso ir do digital agora, gente? Deixa eu... Então, eu acho, qual que era o, quando a gente deu o grande pulo digital, que a gente viu algumas cidades com uma penetração muito grande, realmente, do cliente digital, a gente viu também algumas cidades com uma penetração muito baixa, tá? Que a gente tinha trabalho a ser feito. Então, quando a gente passou de 130 a 140 micropolos, que a gente chama, que é atendimento, 420, 450 micropolos, e devemos chegar em algum momento até 600 micropolos, foi trazer essa omnicanalidade para todas as regiões do Brasil. Então, isso ajudou a crescer os lugares que estavam abaixo, com a penetração muito baixa, tá, Daniela? Então, a gente está lutando para manter esse 7% e no ano que vem para incrementar esse 7%. A gente acha que tem espaço para crescer. Lembra que o nosso digital é diferente, né? A digitalização, ela tem que trazer a mesma experiência que o cliente tem na loja, tá? Hoje, nós estamos vendendo bem perfumaria, vai no multicanal, ele é uma participação importante no negócio, que na loja no, é importante, mas o medicamento é mais importante. Nós temos que fazer, tem um esforço imenso de aumentar medicamento, né, para o cliente receber em casa também. Então, a gente questiona muito qual que é a experiência, por que não ter uma assinatura bem montada para o cliente receber em casa, por que o cliente não pode usar a Universe quando ele entra no canal digital. Então, tudo isso que é experiência e que vai trazer uma penetração alta no digital para o futuro. A gente tem certeza que esse cliente fiel vai usar o digital da mesma maneira que ele usa a loja, tá? E é o cliente que decide, tá? Não é a gente. Nós temos obrigação de dar para ele a mesma experiência nos dois canais. Então, não há só, a não ser que tenha um boom de loja gigantesco, a gente quer manter esse set alguma coisa e até crescer para o futuro, tá bom?
Esse trecho foi bem ilustrativo, né? Você fala, porra, é óbvio que no segundo tri digital ia explodir para todo mundo, porque está todo mundo trancado em casa, não tem outro jeito, mas nesse tri, com todo o aumento de tráfego que aconteceu em loja, a ponto da gente estar com loja madura acima de zero, o digital manteve, tudo bem. Como o Marcinho falou, não é literalmente mercado. Às vezes algum mercado desceu um pouco, mas outros mercados que estavam pouco desenvolvidos, que a gente tinha sido mais recente, aceleraram. Mas, de forma geral, esse tri foi uma prova de força do modelo, porque manteve o digital mesmo com tráfego acima de 7. E não esquece que o digital ele vai fazer cada vez mais parte da jornada do cliente, também em loja. Então, o Stix é um bom exemplo. A gente acaba de lançar o Stix que obriga o cliente, se quiser trocar os pontos e ver, transferir saldo, etc., a ter o nosso app. Daqui a pouco nós vamos ter funções de pagamento dentro da loja carregadas no app, que vai fazer a venda muito mais fácil. A gente tem oferta exclusiva que o cliente já aprendeu, que no app é a mais agressiva que a gente tem. Então o cliente vai para o app. Então o digital não é só entrega. O digital nasceu como entrega. Mas cada vez mais o digital é uma navegação melhor da experiência de loja que vai tirar a dor do cliente.
Está super claro. Obrigada.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Gabriel Simões, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender com vocês, dado esse foco maior que vocês têm dado agora para se tornar um hub de saúde no futuro, e essa consulta pública lançada aí pela Anvisa com relação às RBCs, eu queria entender como é que tem evoluído a percepção de vocês com relação ao papel da farmácia e aí quais os resultados que vocês esperam em termos de mudanças regulatórias para os serviços que a farmácia pode prestar aí nesses próximos anos por conta dessa consulta pública.
Tá, Gabriel, obrigado aí pela pergunta. Assim, essa é uma agenda super importante da Abrafarma, e hoje eu acho que ela não é só da Abrafarma, eu acho que ela acaba virando uma agenda do país. A própria Anvisa é quem propôs a consulta pública olhando a extensão. Basta olhar que a gente está fazendo 500 mil de testes de Covid, chegou nessa semana nesse total. A gente está fazendo dezenas de milhares de vacinação, estamos expandindo o número de lojas para fazer vacina para mais de 100 lojas ano que vem, se tudo der certo. A Abrafarma está colocando as nossas lojas à disposição para vacinação de Covid. Porque você imagina o transtorno que é para um país vacinar 60 ou 100 milhões de pessoas num curto espaço de tempo, sem confusão, sem aglomeração. Não dá para fazer isso só usando equipamento público. Não dá para fazer só em centro de saúde público. entendeu? Então, a gente se propõe a fazer de graça nas nossas lojas, com o nosso farmacêutico, de forma organizada, agendada, sem confusão. Então, tudo isso vai reposicionando a farmácia. Eu acho que a consulta pública, ela vai dar mais clareza para algumas coisas, né? Então, por exemplo, a questão de exames point of care. Hoje, os exames já acontecem, tem liminares, tem brechas jurídicas, mas eu acho que a hora que você tem a Anvisa colocando o exame, isso muda de alcance. A gente quer poder fazer coleta venosa de sangue. Por que eu não posso fazer uma parceria com a DASA ou com o Fleury e colher sangue na minha loja, entendeu? Com toda a segurança do mundo, com um profissional treinado, com todos os cuidados sanitários das próprias clínicas deles. Então, isso sem dúvida nenhuma vai passar. Telemedicina, ela veio para ficar, não tem a menor dúvida. E quando a gente fala de telemedicina, a telemedicina pura, ela tem uma série de limitações, né? Você está com o médico do outro lado da tela sem poder ter nenhum contato físico, limita muito o que o médico pode fazer. Claro que tem sua importância, tem sua resolutividade e foi fundamental agora na pandemia. Mas você imagina o que dá para fazer numa telemedicina assistida dentro da loja, em que além de ter o médico do outro lado da tela, você tem um farmacêutico junto com o cliente que pode medir pressão, que pode auscultar o coração, que pode olhar a garganta, que pode olhar o ouvido, que pode fazer um teste de glicemia e passar todos os dados para o médico do outro lado da tela. Tem até equipamentos que ajudam a gente a fazer isso, entendeu? E transferem o dado para o médico e não vou dizer que seja a mesma resolutividade de uma consulta presencial com o médico, mas talvez você possa ter 80, 90% dessa resolutividade num custo muito menor e alavancando uma super capilaridade, que é a capilaridade do varejo farmacêutico. Então, essa é uma agenda do país que veio para ficar e essa consulta pública, para mim, vai dar amparo a isso.
Perfeito. Obrigado, Bruno.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do senhor Gabriel Distelli, do Santander. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Acho que é bem rápido aqui, na verdade, do meu lado. É só se o Eugênio pudesse dar um pouco mais de detalhes aí na parte do ciclo de caixa. Quando que a gente pode esperar a normalização? Se já no próximo trimestre a gente pode imaginar que o seu ciclo de caixa volte para os patamares pré-pandemia? Ou se ele talvez ele demore um pouco mais do que isso?
Você viu, Gabriel, que ele está caindo, obrigado aí pela pergunta. Você viu que o ciclo se pencou, né? Acho que a gente teve ali um pico, e foi um pico planejado. Foi um pico em que, primeiro, com o adiamento da pré-alta, a gente decidiu segurar aquele estoque mais alto por mais tempo, e a gente investiu em estoque, sobretudo em genérico, porque a gente não sabia o que poderia ter de ruptura no mercado. Vamos lembrar que toda a matéria-prima do medicamento, ela é importada, sobretudo em China. Então, a gente se preparou para isso, aumentou mais. Então, foi uma escolha e a gente tem muito controle do ciclo. Então, na hora que a gente sente normalização, a gente consegue rapidamente voltar ao ciclo. Então, já caiu 15 dias e a tendência é que esteja normal já no próximo quarto.
Entendi, muito obrigado. Acho que até fazendo um follow-up bem rápido aqui, você comentou de ruptura. Vocês chegaram a ver alguma ruptura nesse trimestre ainda ou no mercado? Não, algum tipo de ruptura?
Nada sistêmico, mas coisinhas pontuais aqui e ali acontecem. Mas você falar um nível médio de ruptura é muito normal, muito confortável.
Não, tá certo então. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta é do senhor Roberto Otero, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Minha pergunta é sobre a expansão para a região sul, passada aí a abertura do CD em Gravataí. Se vocês pudessem discutir um pouquinho quais mercados são prioridade, aí pensando entre adensamento nas capitais e expansão para o interior, e também qual formato de loja seria prioritário nessa continuação aí do ciclo de expansão no sul, pensando entre os formatos mais nobres e populares. Seria basicamente isso. Obrigado, pessoal.
Bom, Roberto, obrigado pela pergunta aí, o Marcílio aqui. Eu acho que o sul é uma fronteira para a gente importantíssima, tá? A gente já tem um trabalho muito bem feito, uma expansão muito bem feita no Paraná. A gente tem a liderança em vários mercados no interior do Paraná. Tem uma posição importantíssima em Curitiba. A gente acha que é o segundo player de Curitiba, realmente. Tem um player, a gente sabe trabalhar muito bem no Paraná, toma muito tempo lá. Fomos depois de Santa Catarina, sofremos muito no começo, foi duríssima a expansão de Santa Catarina, e agora a gente tem uma posição muito importante, é um estado difícil, não tem muito, tem várias
pequenas, grandes cidades com mercado muito bom, que a gente cresce muito bem. Eu acho que a fronteira que a gente realmente abriu pouca loja até agora era o Rio Grande do Sul. E estamos abrindo com muita força lá agora, né? O Líder do Sul, como um todo, é uma empresa que cresceu muito nesses últimos 3 anos. Acho que vocês têm que conhecer a São João. É a maior empresa do Sul, uma empresa muito forte, realmente, que também abre muita loja. Tem mais um player lá muito bom, que a Panvel opera muito bem também. Então, é um mercado que a gente acha que pode abrir bem. Qual tipo de mercado que a gente está indo para o Sul? Muito para o interior, com certeza, mas também para Porto Alegre, com força. Então, estamos colocando nos buraços que a gente não tinha loja. Está indo super bem a operação. Então, a nossa proposta de valor é muito boa, tá? Acho que o CD ajuda a gente a melhorar o serviço na loja, que é o que a gente fez muito bem no Nordeste. Lembra, a gente abriu o Nordeste, o CD de Recife, logo depois que a gente começou a expansão no Recife. Depois abrimos o CD de Salvador, logo depois também, para poder atender o Salvador. Então, essa entrega todo dia é muito importante para as lojas, tá? Então, a gente acha que tem uma proposta de valor importante para atender o Sul como um todo. Principalmente, eu acho que de Santa Catarina, do Sul de Santa Catarina para baixo, que é onde a gente tem um share mais baixo. Tá? Então, sim, estamos abrindo muita loja e vamos abrir muita loja, respeitando os players locais, que são bons players. Tá? Operam bem lá, todos lá, não tem nenhum, assim... Não acho que o Nordeste, quando a gente entrou, tinha uma empresa do Nordeste, que é uma empresa de uma consolidação que um banco tentou fazer aí, que se deu mal, se atrapalhou, a gente se aproveitou naquilo lá. No Sul, a briga é diferente no Sul, a gente tem certeza disso, respeitamos, mas estamos há muito tempo lá já, não é novo para a gente o mercado, tá? Então a gente conhece bem e acho que vamos poder ter bons resultados no Sul para frente. Lojas, como sempre, a gente entra nas pequenas cidades, médias cidades, sempre atendendo o centro, a classe alta, e vai expandindo para mercados mais populares com o tempo. Então, tem muito espaço no Sul e respeitamos os concorrentes, tá?
O Roberto, primeiro, espero que você esteja recuperado aí do Covid, mas dando alguma cor aí em cima, se a gente olhar a nossa posição no Sul, a gente hoje, no Paraná, a gente é segunda rede, só depois da Nissei, e no interior, muito provavelmente, já muito perto da Nissei. Se a gente olhar em Santa Catarina, a gente é segunda rede na capital e no interior, só perdendo para a Catarinense Barra Preço Popular, que é o líder lá nos dois mercados. E mesmo tendo entrado em Santa Catarina muito depois do nosso outro concorrente lá, a gente hoje vende mais que eles na capital e vende muito mais que eles no interior. No Rio Grande do Sul, aí de fato, Panvel e São João, acho que tem uma posição muito forte. Esse, historicamente, foi um mercado duro para a gente no passado. Agora, eu mostrei para a Geva no Investor Day um dado, que eu não sei se todo mundo prestou atenção. A gente comparou venda por loja madura, São Paulo com os outros mercados. Eu te mostrei primeiro por região, né? Então, se a gente colocar São Paulo como 100 de venda loja madura, em nenhuma outra região, incluindo na região sul, nós temos menos que 100. Ou seja, São Paulo hoje é a menor venda loja madura da rede. Está longe de ser uma venda ruim, né? E a gente abriu por região, mas se eu abrir por estado, é a mesma análise. A gente vende hoje no Rio Grande do Sul por loja, mais loja madura, mais do que vende em São Paulo. Então, mostra o vigor que a gente tem nessa operação. A gente já vem abrindo muita loja, essas lojas já vêm respondendo muito e a gente acredita que consegue competir muito bem com esses dois concorrentes aí, São João e Panvel, que tem seu espaço, que a gente respeita, mas a gente vem conseguindo, sem dúvida nenhuma, cavar o nosso lugar aí embaixo do sol e cavar com muito conforto.
Perfeito, Eugênio. Muito obrigado. Obrigado, Marcelinho.
Valeu, Roberto.
Nossa próxima pergunta é do senhor Tobias Stingelin, do Citibank. Pode prosseguir.
Bom dia, Marcílio, Eugênio. Uma pergunta rápida, acho que tem a ver com algumas coisas que já foram perguntadas, mas o Marcílio falou no comentário inicial que vocês já estão testando o Health Hub em 4 lojas, né? Eu não sei se vocês pudessem falar talvez um pouco como é que estão evoluindo, não sei se é cedo demais, mas se puder só dar uma cor de como é que está evoluindo esse novo conceito que vocês divulgaram aí no Raya Day, que daqui para frente deve ganhar importância até com essas mudanças na regulamentação e por aí. Obrigado de novo.
Pai, nós vamos ter, desculpa, Tobias, acho que não fui claro, nós vamos ter 4 lojas com o que a gente imagina ser o conceito correto até o final deste ano, tá? Já estamos reformando, ele não está falando quais são as lojas. E até o final do ano nós vamos ter essas 4 lojas com esse conceito completo do Health Hub. A gente já tem serviços farmacêuticos na loja, provavelmente desde 1915. Tá? Eu tenho 1.440 lojas fazendo a aplicação injetáveis, por exemplo. Se eu conseguir fazer a aplicação injetável, que uma mulher que precisa de um anticoncepcional injetável, se ela conseguisse agendar isso pelo celular, pelo digital, e ir na loja, tem esse estoque pronto para ela, eu estou melhorando esse serviço na loja que eu tenho hoje. Então, a gente já trabalha nisso com muita força. Eu tenho várias lojas que já fazem medição de pressão e teste de glicemia. Então, nós estamos organizando toda essa proposta de serviço para o cliente. Fizemos 500 mil, meio milhão de testes Covid. A gente gosta de falar o meio milhão, que é, parece que é mais que 500 mil, Tobias. Então, meio milhão de testes Covid em 1.000 lojas. Tá? Então, para você ter uma ideia, a gente chegou algum momento, tinha um share da Abrafarma, a gente chegou até, acho que, 60, 70% do share da Abrafarma no Brasil inteiro. Porque a gente olhou aquilo...
De testagem.
De testagem. A gente olhou aquilo como uma oportunidade de ver como o consumidor ia entender que a farmácia podia ajudar ele no momento de saúde. Então, o teste é uma coisa super importante que a gente colocou. Vacina, desde o momento da regulamentação, a gente entrou com vacina em mercado, principalmente no mercado de São Paulo, e estamos entendendo melhor. Temos um gol de ter quase 200 lojas de com vacina no primeiro trimestre do ano que vem. Então, tudo isso é que vai fazer esse aumento dos serviços farmacêuticos. A gente acha que veio para ficar isso. O Health Hub vai ser muito mais, com muito mais serviços do que esse. Deve ter telemedicina, deve ter outros serviços para o cliente poder usar na loja, tá? Mas é um desafio para a gente fazer isso com muita força de agora para frente, tá? Vocês vão começar a entender, provavelmente até o final do ano, nós vamos combinar uma parte de alguns analistas, o Spinelli pode com vocês visitar essas quatro lojas, vão fazer, para vocês entenderem o que nós estamos montando aqui. Agora, ainda com muita força isso, tem uma área na empresa só pensando nisso. Então, tem muita novidade aí, Tobias, à frente. Eu acho que serviço é parte do nosso negócio, igual a gente fazia em 1915, tá? Não é? Acho que a farmácia se distanciou um pouco disso, de usar o farmacêutico para cuidar da saúde do consumidor. O farmacêutico está voltando com isso com muita força, que nos dá muito orgulho e muita certeza que todo o setor farmacêutico irá se beneficiar disso. Ok?
Maravilha, Marcelo, está mais claro agora. Mas só pensando assim, high level, vocês vão testar essas quatro lojas com diferentes tamanhos ou são lojas meio parecidas? Sei que são lojas maiores, com 200 metros,
lojas 150? Com mais ou menos o mesmo tamanho, tá? O nosso tamanho de loja não tem muitas, a gente vai de 100, 100 e pouco, até 200 metros quadrados de loja. Mais do que tamanho de loja, como uma empresa que conhece o cliente, é que cliente que tem aderência para esse serviço, tá? Classe social, como é que é o tipo de cliente, o que ele está buscando na loja. É isso que nós estamos buscando, Tobias. Vão ter quatro lojas aqui em São Paulo, você vai poder visitar, nós vamos ter que dar um disclosure melhor para vocês entenderem qual é a
diferença entre elas. Tem mais renda, menos renda, mais fluxo, menos fluxo. Sim. Exatamente para a gente aprender.
E cuidado, tudo usando o digital, tá? A base é o digital, a base é você poder estar esse atendimento aparecendo no celular para que o celular, que o consumidor possa usar na consulta que ele faça com o médico depois.
Perfeito, maravilha. Obrigado de novo e bom dia.
Obrigado.
A nossa última pergunta é do senhor Gustavo Tizel, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia, Martins. Bom dia, Eugênio. Muito obrigado por pegar a minha questão. Acho que a minha questão é um pouco mais simples também, na questão das vendas digitais, né? É para entender um pouquinho o balanço, como que está a competição, se está tendo que estar mais. Parece que está tendo muitas outras lojas, né? Parece que veio uma onda de novos aí, né? Veio Drogaria Araújo, veio várias aí com uma onda de digital um pouco forte também. E parece que estão competindo por preço até certo ponto. Eu queria entender um pouquinho como que está a situação, se vocês estão tendo que dar mais desconto, se dá para conseguir manter a margem próxima do que a gente vê na física. E se me permitirem uma segunda questão, acho que é um pouco em linha que o Tobias perguntou, mas como que está o seu... A gente já viu alguns relacionamentos com algumas operadoras, acho que, se não me engano, foi com o doutor Consulta, mas como que está a relação com elas? Como que tá? Qual que é o principal entrave? Qual que é o principal benefício? O principal benefício eu acho que é grande, né, de ver vocês como um grande parceiro, mas só para a gente entender um pouquinho como que está a situação também. Se vocês puderem nos ajudar com essas duas questões, fazendo favor.
Tá bom lá. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Vou na primeira aqui. O digital com certeza é mais competitivo. Não tenho dúvida que é. Tá? Eu estou há 20 anos nesse negócio. Isso aqui É competição, não tenho dúvida, com todo mundo, em todo momento, em todo lugar. Sim, outros players de farmácia também entraram e melhoraram, o que é natural. É uma evolução natural disso daqui. A gente tem a noção clara que vai vencer aquele que estiver mais perto do consumidor. O medicamento tem que ser entregue rápido, né? Tem que chegar rápido na casa do consumidor. Então, a gente acha que essa proposta de valor da loja participar do business é que nos está trazendo esse grande alavanca de crescimento para a gente. Tá? Ele, a partir do momento que ele cresce, sim, ele vai sugar um pouco de margem. O nosso digital sempre foi rentável. A gente nunca perdeu dinheiro aqui, diferente dos digitais que você vê no mercado como um todo, que é um money loser gigantesco. Nosso negócio sempre foi um negócio rentável, sempre trabalhamos. Tentamos entender, com certeza, o que é a despesa para fazer esse negócio. A principal despesa que a gente consegue evitar, comparando com o peer player, é o CAC. Né? A aquisição de cliente é muito cara para todo mundo. O pessoal fala de aluguel, tudo. Tenho certeza que o Google é muito maior que o aluguel que a gente paga para qualquer um Google, Facebook. Então, hoje teve uma mudança realmente no varejo mundial de onde se tem gastando dinheiro para trazer cliente. Então, a loja tem uma função importantíssima para isso. Estamos entendendo cada vez mais. E essa gamificação do cliente, de usar o aplicativo para fazer agendamento, para ganhar pontos de sticks, para entender a oferta exclusiva, é que faz o pacote de proposta de valor do digital. Se você for um digital só por play de compra e vender, prepara para sangue. Não é o nosso modelo. O nosso modelo é fidelização, trazer o cliente e ele ter benefício com isso. Tá?
O Gustavo, assim, é pensar o seguinte, o mercado farmacêutico é um mercado competitivo. A gente tem uma história de competição em loja. A farmácia vai adotando o digital e essa competição da loja vai para o digital. Não acho que ela é diferente, tá? E você fala, ainda que o canal possa ter um pouco menos de margem, a hora que você olha o economics inteiro do cliente, o aumento de share of wallet, o aumento de fidelização, no todo, esse ganho de compra é maior do que qualquer custo de serviço digital. Então, eu acho que isso aqui, no net, é muito mais rentabilizador para a companhia. E eu acho que a barra do digital para competir também, ela é muito mais alta que a barra da competição de loja. Então, você fala, tem 80 mil farmácias, mas não tem 80 mil pontos digitais. Nós temos uma estrutura hoje com mais de 20 times ágeis sendo montados, investimento em analytics, olhando para tudo que a gente possa melhorar. Isso aqui é capital intensive, isso aqui não é pouco dinheiro. Então, sim, vai ser competitivo, mas eu acho que o número de players que vão conseguir ter uma oferta digital consistente, competitiva, vai ser bem menor do que o de loja. E eu acho que pela nossa escala, pela nossa capacidade de investimento, pelo tamanho do time de gestão que a gente tem a obrigação de estar 1, 2 anos na frente de todo mundo, e é para isso que nós estamos trabalhando. Tá? Em relação à tua segunda pergunta, acho que a gente tem aí uma visão muito de colaboração dentro da cadeia. Então a gente já tem a Universe, que tem um relacionamento aí muito forte com empresas, operadoras de saúde, e a gente vai intensificando esse relacionamento. A gente começa com a plataforma de saúde, querendo ajudar as pessoas a se cuidarem, muito com uma ótica de B2C. Vamos lembrar que a farmácia é o elo de maior capilarização, maior capilaridade e maior frequência de interação de toda a cadeia de saúde. E a gente não tem problema de CAC, porque nós já temos 40 milhões de clientes com que a gente se relaciona. Então, eu acho que a gente a gente tem uma vantagem competitiva brutal no B2C. Agora, na medida que a gente cria soluções, consegue melhorar a vida das pessoas, consegue reduzir custo médico, não há por que a gente no futuro não possa estar cada vez mais próximo dos pagadores e até apoiando eles a cuidar das suas pessoas e do seu custo. Então, o que nasce no B2C, e a gente, como eu falei, tem um right to win absolutamente natural nisso, a gente pode ser que crie também esse right to win aos poucos no B2B.
Não, ótimo, pessoal. Muito boa a resposta. Obrigado.
Valeu, obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, primeiro, obrigado aí a todos aí pelo apoio, obrigado aí pela participação nesse call. E só resumir um pouco dos pontos, né? Acho que esse é um tri que marca uma forte recuperação, né? Depois de um segundo tri muito sofrido pela pandemia, lojas maduras acima da inflação. Se a gente tirar o shopping center, a gente está com mais 5%, que mostra o forte vigor estrutural aí da companhia, e na medida que o shopping for normalizando, a gente tende a convergir talvez para esse número, e uma margem EBITDA e margem líquida em linha com a margem anterior, ainda com um pouquinho menos de venda, tá? A gente avança também muito forte aí nessa transformação digital, manteve esse 7% de participação da venda digital, mesmo com o tráfego nas lojas aumentando de forma muito, muito forte, né? E a gente segue investindo aí de forma importante no digital, não só na experiência do cliente, otimizar, eliminar as dores, melhorar a qualidade do nosso app. O nosso app não é ainda um app state of the art, mas ele já melhorou a passos largos e não tenho dúvida de que nos próximos 2 anos nós vamos ter um app state of the art compatível com o de qualquer outro player aí que a gente pense aí no Brasil. Mas além disso, como eu falei, a gente tem acho que uma vantagem competitiva absolutamente diferente de qualquer outro player, de qualquer outra plataforma, pela especialização. Nosso app vai tratar, por exemplo, cada vez mais desconto de PBM, programa de indústria e outras soluções mais. Então, já tratamos de receita digital, coisas que é muito difícil para uma plataforma fazer. E aí tem toda essa vantagem da capilaridade, de usar essas 2.300 lojas que estão a 1,5 km de 90% da classe A brasileira. Então, a gente tem hoje 74% das entregas atendidas pela loja, tá? E 96% dessas entregas sendo feitas no mesmo dia e 85% dentro desses 96% em até 4 horas. Então, ninguém consegue ter essa velocidade de entregar até 4 horas sem a capilaridade que a gente tem. E agora nós vamos avançar para que uma hora, que ainda é pouco, se torne muito, muito grande e muito importante. A hora que a gente conseguir ter realmente um app state of the art, uma experiência integrada dentro e fora da loja, que cuida do cliente, e uma entrega em uma hora, num custo super competitivo, essa é uma proposta de valor que eu acho que nenhum player consegue bater. E a gente agora realmente atingiu a marca de 5,6 milhões de downloads, segue aumentando rapidamente o número de downloads, e o lançamento do Stix, que aconteceu agora nesse mês, ele ajuda muito a gente a acelerar essa digitalização, de trazer mais clientes para o digital e fazer mesmo o cliente que já tenha o app instalado, usar mais frequentemente para olhar seus pontos, transferir seus pontos, resgatar seus pontos, etc, etc, etc. E por fim, a gente avança também de forma importante na nossa estratégia de longo prazo, que além da nova farmácia que a gente já vinha falando, tem um marketplace de produtos e tem a plataforma de saúde. Na minha visão, o que nós estamos falando aqui é transformacional, tá? Então, ainda dentro da nova farmácia, a gente, como o Marcelo falou, vamos pilotar ainda esse ano 4 Health Hubs e vamos estender rapidamente essa rede aí ao longo do ano que vem. A gente já faz em loja 500.000 de testes de Covid para dar a importância de que a farmácia já tem aí nessa cadeia de saúde. Estamos iniciando agora o piloto do marketplace com 2 sellers, por enquanto é testar a operação, etc. Mas ao longo do ano que vem nós vamos escalar isso, nós vamos focar mais, aumentar mix nas verticais que a gente já tem, por exemplo, como beleza. Imagina o potencial de trazer fragrância, imagina o potencial de trazer maquiagem, marcas de dermocosmético que a gente não tem. Amanhã, outras marcas, mesmo de higiene e beleza, normal que a gente não tem, fora outras verticais, como ótica, manipulação e tantas outras coisas. Então, acho que o marketplace coloca a gente realmente num caminho completamente diferente. Vai levar um tempo, óbvio, para essa demanda começar a crescer e para ele ganhar relevância, mas é uma aposta para mim, algo muito poderoso para a empresa. E quando a gente fala da plataforma de saúde, mesma coisa. A gente quer realmente, além do Health Hub que a gente já falou, ter um marketplace de serviços, em que a gente vai ter telemedicina pura, a gente vai ter teleatendimento psicológico, teleatendimento nutricional, e a gente vai colocar jornadas para apoiar nossos clientes. apoiar um diabético a se cuidar melhor, um crônico, uma mãe. Você imagina um diabético, por exemplo, que possa iniciar um tratamento online com um endocrinologista, a gente pode cuidar melhor da aderência dele usando o digital, ele pode fazer um subscription de alimento saudável no marketplace, ele pode toda semana no Health Hub medir glicemia, peso, etc. Então, acho que o futuro aqui ele é muito promissor. Como eu falei, não é fácil, é uma execução complexa. Estamos acelerando o RD Ventures para que possa trazer aí uma série de novos enablers para acelerar e potencializar isso, mas eu acho que nós estamos criando aqui o embrião de uma nova companhia que vai olhar para um mercado muito mais amplo e com ferramentas muito mais sofisticadas do que aquelas que a gente tem hoje. Então, gente, obrigado aí pelo tempo e atenção de vocês. Estamos à disposição.
O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.